arroba Fogo Prime.
Atividade 6h45.
O trânsito em tempo real, na Atividade FM.
É com você, Linho.
Da região central de Brasília, continua com a interdição próximo à rodoviária, até a conexão com a Praça dos Três Poderes. Quem vai lá pro Lago Sul, entra pela Ponte Costa e Silva. O acesso pela Ponte JK tá bem difícil no momento. Do outro lado, o eixo monumental, para quem vai no sentido EP Norte, sem dificuldades, até a ligação com o Bragueto. Sky pré-pago, recargas a partir de R$ 9,90. Liga agora, 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Atividade FM é tudo de bom.
Opa, voltamos no quadro Brasília em Atividade. Estamos recebendo hoje aqui o assessor especial do governador Ibanez Rocha, Marcelo Piauí. Estamos recebendo também aqui, no nosso estúdio da Rádio Atividade, o nosso prefeito mesmo, aqui, pertinho aqui de Brasília, ó, de Valparaíso. Eu tô falando do Fábio Correia Lopes. Eu quero saber porque o Mossoró. Mas vamos saber daqui a pouquinho. Eu acho que vem do pai, mas vamos lá. Nasceu no dia 8 de janeiro de 1979, em Sobradinho. Aos 4 anos se mudou para Valparaíso de Goiás. Cedo, hein? Com seus pais e irmãos. Formado em gestão pública, foi motorista na administração pública. E eleito pela primeira vez em 2008 como vereador mais votado pelo PSDB. Em 1º de janeiro de 2017, assumiu a Prefeitura Municipal de Valparaíso. Em 2020, participou das eleições e foi o primeiro prefeito reeleito da cidade ao lado, da vice doutora Zeli. Rapaz, é uma simpatia, doutora Zeli. Quero mandar um abraço aqui para ela. Vamos dar boa noite para ele, né? Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo à Rádio Atividade, meu amigo.
Boa noite, Josiel. Quero cumprimentar aqui o assessor especial Marcelo Piauí, do nosso amigo e governador Ibanez, o Dadá e o Juarez. De forma especial, quero cumprimentar todos os ouvintes aí da Atividade FM.
Boa, muito bacana. Então vamos logo direto às perguntas aqui, porque esses dois convidados só tem fera aqui, hein, rapaz? Muito bom, e foi bom conhecer vocês aí. Eu, inclusive, participei um pouco da sua gestão lá em Valparaíso e sei da importância que você tem para aquela cidade. Você foi acolhido pelos valparaenses, né? Acreditou no seu sonho, e foi reeleito. Eu quero saber de você quais são os projetos para a cidade de Valparaíso para este segundo semestre, meu amigo.
José e ouvintes, nós sabemos que nós estamos enfrentando um momento difícil com essa pandemia. Mas graças a Deus, e eu sou muito grato à população de Valparaíso que me deu a oportunidade de continuar prefeito da nossa querida cidade. Então, nós temos aí vários projetos a executar na nossa cidade, o terminal rodoviário. Nós estamos brigando agora para interligar o Valparaíso 1 ao Valparaíso 2 através da concessionária, né? Ela vai devolver, mas nós estamos aí pleiteando junto ao governo federal que possa nos ajudar a construir esses viadutos, de acesso de um lado da cidade para o outro. E nós temos pavimentação asfáltica em vários bairros da nossa cidade. Já temos lá 10 obras de grande porte já licitadas e aguardando a autorização do governo federal para dar início nessas grandes obras. Mas eu acredito que nesse momento a maior preocupação nossa é cuidar das pessoas. Com essa pandemia, nós intensificamos e aumentamos o atendimento na área de saúde, estamos lá vacinando a nossa comunidade. Hoje nós estamos com a faixa etária de 18 anos.
Na 18 acima, né?
18 acima. Na próxima semana nós vamos reduzir, começar a atender a nossa juventude. Então, o ano de 2020 foi muito difícil devido à pandemia, processo eleitoral, mas graças a Deus nós conseguimos sobreviver a esse processo e agora vamos dar continuidade a esse trabalho que a comunidade de Valparaíso confiou em mim e na doutora Zeli, a oportunidade de continuar prefeito e vice-prefeito daquela cidade.
Tinha igual a Brasília aqui, né, Marcelo? Porque é o seguinte, quebrou-se um tabu, porque o prefeito, como aqui o governador também aqui no Distrito Federal, o último que foi reeleito foi Joaquim Roriz. Então, assim, em Valparaíso também é a mesma coisa, né? Então, assim, se quebrou um tabu em Valparaíso. Isso é sinal de que você, a sua gestão, fez alguma coisa. Por mais que também você foi um pouco refém dela. Nós sabemos que para qualquer pessoa governar e ganhar, você precisa fazer alianças. Você precisa ter grupo. E se não tiver, não governa. Infelizmente, é o verdadeiro toma lá da cá. Não tem jeito. Mas se você escolher as pessoas certas que possam gerir um Estado, investir, né? Esse é fundamental. E eu queria aproveitar, nessa deixa, eu queria saber da prefeitura ter mantido as contas em equilíbrio, né? Porque as contas são importantes para o Estado, né? Para o município. E nesse quesito, se você tem aproveitado, porque por mais, né, que passamos e ainda estamos em uma pandemia, como você está investindo? O caixa está em dias?
Nós assumimos lá em 2017 com quase 70 milhões de dívida, né?
70 milhões?
E nesse mandato, primeiro mandato nosso, nós conseguimos equilibrar as finanças da prefeitura. E agora, do segundo mandato, desde o início, né, desde o dia 1º de janeiro, que as contas estão equilibradas, fornecedor sendo pago em dias, né? É claro que você termina um ciclo e começa o outro. Nós estamos fazendo vários processos licitatórios para dar seguimento na gestão, mas eu acredito que a grande marca da nossa administração foi justamente resgatar a credibilidade, né, de fornecedor, da sociedade de Valparaíso, porque infelizmente deixou de acreditar. E eu tenho essa responsabilidade, porque quando o gestor ele tem dificuldade de executar, automaticamente cai no descrédito da população. E nós conseguimos resgatar essa credibilidade na cidade de Valparaíso e, graças à nossa equipe, né, nós conseguimos manter a casa organizada. E com certeza, isso é fruto do trabalho que foi implementado no primeiro mandato. Agora nós vamos buscar um financiamento para construir a sede da prefeitura, queremos construir o terminal rodoviário, fazer um maior número de investimento em pavimentação, drenagem. Ali nós temos um grande problema, quando chove, aquela água que desce do Porto Seco, ela acaba que alaga a marginal da BR-040. Então nós estamos aí pleiteando esse empréstimo justamente para poder resolver definitivamente a questão de alagamento na nossa cidade. E com isso, José, a gente deu conta de organizar a finança da prefeitura. E hoje a prefeitura de Valparaíso é uma prefeitura enxuta que tem as suas contas em dias.
Boa, bacana. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os servidores lá. Marcelo, ô Juarez, a pergunta que você tinha feito, Juarez, porque o Marcelo assumiu a administração de Ceilândia, tá? Em 2019, né? Uma das regiões mais
populosas do Distrito Federal. Foi 2019, em dezembro. Mas você me permite que, pegando o gancho, né, do prefeito.
Bora, pode complementar.
Ouvindo aí o prefeito, veja bem, Brasília tem 1.400 obras hoje sendo executadas.
1.400?
1.400, pequenas, médias e grandes. Tem obra na cidade inteira, onde você andar em Brasília tem obra. De todo jeito que você procurar, viaduto, é tudo. Você nunca viu o governador Ibanez reclamando de falta de dinheiro. Você estava falando do equilíbrio, ele trabalha, ele corre atrás, ele busca o recurso para fazer a obra. É por isso que Brasília está um canteiro de obras. Você vê um túnel desse de Taguatinga hoje aqui, é a maior obra do Brasil.
É verdade mesmo.
Ele enfrentou e está fazendo. Por quê? Porque ele corre atrás. O governador Ibanez é um homem de fazer. Promete, mas faz. Então ele busca o recurso. Você nunca viu ele falando aqui, reclamando que está faltando dinheiro, isso e aquilo. Ele, todos os dias. Eu saí agora do Palácio. Passei o dia com o governador Ibanez no Palácio. Ele correndo atrás e recurso para resolver as coisas, para cumprir, para pagar, para a cidade não parar.
Você vê, né? O viaduto ficou aqui 40, 10 anos parados.
Agora, e ninguém tem a capacidade de meter o peito. Um detalhe: um canteiro de obras virou Brasília na pandemia. O que foi gasto também na saúde, porque é necessário, é um sofrimento geral, mas ele não remuneceu. Ele foi lá, continua trabalhando. Eu estava com ele no Palácio agora e vendo. Correndo atrás dos recursos para poder fazer as coisas. Apresentar, são 1.400 obras. Isso significa 30 mil trabalhos gerados na cidade. São 30 mil pessoas que estão com emprego.
Boa. Juarez.
A minha pergunta seria uma sequência daquilo que a gente vinha falando, mas se ele estivesse no papel de administrador e ele não está. Mas eu vou concluir a minha pergunta. E o senhor pode responder da forma que o senhor achar que fica melhor. Nós sabemos que Ceilândia é uma grande cidade, tem seus problemas e esses problemas não vão acabar nunca na área de saúde, segurança, de educação, de transporte, de infraestrutura e em tudo que se envolve uma grande cidade. O que eu ia perguntar para o senhor é por que que se troca tanto os administradores de Ceilândia?
Olha, no meu caso...
Na gestão Ibanês, se não me falha a memória, foram 3 ou 4 até
agora. Não, na gestão Ibanês, o delegado Fernando, deputado Fernando Fernandes, começou. Eu fui para a cidade porque ele voltou para a Câmara.
Sim.
Eu saí e ele entrou.
Então, foi um vai e volta. É um deputado hoje que está lá.
Sim, eu saí e ele entrou novamente. Tá? Agora, Ceilândia são muitos problemas, viu? Eu costumo dizer que toda cidade grande tem muitos problemas. É natural.
Na minha
são muitos problemas, tá? Agora, não se pode colocar Ceilândia como uma cidade mais complicada do que as outras.
Não, não
é. Porque aí fazem muito isso.
Certeza,
isso não é justo, tá? Eu, quando estive em Ceilândia, tive a oportunidade de morar na cidade, esse período de 1 ano e 8 meses, de conhecer a cidade com profunda. Conheci a cidade, a educação eu andava perto, a saúde eu andava perto, a mobilidade. Ou seja, eu acompanhava a cidade.
Eu acho que Ceilândia é uma das grandes referências do Distrito Federal e uma das grandes histórias e uma história carinhosa.
Ceilândia é uma das grandes cidades do Brasil, pode ter certeza disso.
Sim,
quem administrou Ceilândia, quem conhece a cidade, sabe o peso que é administrar a cidade de Ceilândia. O peso que é, só para você ter como referência. Tudo, né? O Hospital Regional de Ceilândia recebe o fluxo de 1 milhão de pessoas passam pelo hospital. Isso é dito pela doutora Lucilene, que é superintendente da região oeste.
Parabéns.
Dá para você ter uma ideia do tamanho da cidade. Teresina, no Piauí, tem 800 mil habitantes.
Nós temos um grande problema, Marcelo. Quando você chega em qualquer cidade que você vai, principalmente, que para mim, administrador, cada administrador, quando chega numa cidade, ele tem um grande problema, que são as lideranças. Né? Eu queria saber de você, como é que você foi recebido pelas lideranças, né? Numa região onde é dominada, né? Onde o deputado Fernando Fernandes passou. E ali a minha pergunta é como é que você foi recebido e como é que está a sua relação hoje com o administrador Fernando Fernandes?
Olha, eu usei a experiência de um advogado que advogava em Ceilândia para ser administrador. Eu tive que conhecer a cidade que eu não conhecia e as pessoas dela. Houve dificuldade, sim, porque, claro, a turma da política começa a lhe combater 24 horas, mas em pouco tempo já estava conversando com todos os moradores, convivendo de forma. E quando você trabalha, José, quando você vai para trabalhar, tudo fica mais tranquilo. O nosso trabalho apareceu muito rápido, tá certo? A educação funcionava muito bem com a coordenação regional, para as 97 escolas, a saúde funcionava muito bem, a segurança, assim que eu cheguei, nós já pedimos ao governador, levamos 98 policiais para a cidade. Então nós conseguimos. E olha, se você pegar na área da saúde, na área da mobilidade, na área da educação, tudo, da segurança, a delegacia da mulher que Ceilândia recebeu. Quando eu saí, nós tivemos o lançamento da Hélio Prates. Então isso aí, a sociedade, os moradores querem o resultado, querem o trabalho. Agora, quem está na política, às vezes, dependendo do personagem, ele não quer. O Fernando, por exemplo, o Fernando só me atrapalhou. O Fernando não me ajudou em nada. Pelo contrário, ele fazia questão de atrapalhar.
Eu lembro que ele usou então, uma parte da liderança dele, né?
Para me bater.
Até para falar mal.
Sim, para falar mal e para bater. O que que eu fiz? Eu isolei, fui viver minha vida, fui trabalhar, que é o que eu tinha que fazer.
Mas a relação de vocês estão bem?
Não, não tenho relação com o Fernando. Eu encontro o Fernando casualmente.
Estudaram junto?
Foi colega de faculdade, mas ele delegado, eu advogado.
Entendi. Beleza. Dadá, meu amigo, com você aí. Manda ver aí.
D'água e luz, elétrica, hidráulica e materiais para construção. O que você procura, aqui você encontra. Tintas, louças, chuveiros, reparos, toda a linha de LEDs, churrasqueiras e muito